Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, ditado pelo Espírito Teresa de Brito ao médium José Raul Teixeira. Nós estamos estudando o capítulo 29 do referido livro, que ela deu o título de Não Emurcheça. E nós colocamos assim: envelhecer não é morrer. Equivocados são os pensares e os ditos nos quais o idoso aparece como peça imprestável no movimento da vida. Muitos são os indivíduos, mulheres e homens, que tão logo passam da faixa quinquagenária ou sexagenária, põem-se em situação psíquica de quem já se acha marchando para o fim, para a estática. Fez 50 anos, 60 anos, eu estou ficando velho, já está na hora de morrer. Isso pode ser um atavismo, né, minha gente? Porque antigamente as pessoas viviam aí no máximo uns 30 anos, 20, depois já estava velho. Hoje não, hoje a perspectiva de vida é bem mais dilatada, já passa dos 70 anos. Então, nós estamos dentro do período, né, que está nessa faixa, está no período que já passou dela também, se está aqui, está vivo. Então, precisa de pensar assim. Ninguém deixará de notar, em nome do bom senso, que não tem mais as mesmas capacidades físicas, os mesmos reflexos, as mesmas disposições, que são características mormente encontradiças na fase da juventude. No entanto, não haverá razão para o desânimo e para a compulsória aposentadoria, enquanto Deus não nos mantém no campo das lides corporais. Claro que eu estou com 70 anos, não vou querer ser um jovem, né, de 20, de 15, 20 anos, mas eu estou dentro da minha condição, né? E o que eu já aprendi nessa minha vida, o jovem ainda não aprendeu. Então ele fica com toda a juventude, com toda a beleza, com toda a fluidez dele, e eu fico com a minha beleza, com a minha fluidez, com a minha condição. Então é isso, porque Deus ainda me mantém aqui. Se ele me mantém aqui no corpo físico, eu preciso ficar aqui, né? Não se permita emurchecer, companheiro ou companheira, se sobre você os anos fazem pressão. Então é preciso entender isso, que se os anos estão vindo, né, vamos em frente, vamos sempre como flor vistosa, não é isso? Após as agonias, inseguranças, ansiedades, inconsciências que acaso lhe hajam demarcado a fase moça, vale-se agora então das experiências e ampliação de vistas que o tempo lhe concedeu e ponha-se a servir mais na oficina do Criador, que é o mundo. Quanta coisa uma pessoa idosa pode ensinar, né? Quanta coisa. Inclusive, tem indústrias que admitem essas pessoas para ensinar os que estão começando. Pessoas que têm uma experiência incrível, né? Vai ensinar aqueles que estão começando. E nas lides espíritas, aquele mais que já viveu um pouco mais, ele já talvez tenha estudado um pouco mais, ele tem muita coisa para explicar. Não só ter estudado, mas também ter vivenciado as experiências dentro de um centro espírita ou dentro de uma instituição qualquer, né? De assistência social, outra instituição religiosa, não importa, mas ele tem mais experiência para passar as suas informações. Faça o que lhe seja possível para não se afastar das linhas da utilidade e da operosidade. Nada de ficar em casa, deitado, sei lá, de pijamão. Outra coisa, beba água, tá? O idoso precisa muito de beber água. A pele dele resseca muito rapidamente, precisa tomar água. Tá vendo? Então, eu já vi uma coisa assim uma vez, eu lendo uma revista médica, estava dizendo o seguinte, que muitos jovens, pessoas mais novas, se preocupam muito em ir para os shoppings e para as coisas, deixam o idoso em casa e nem dá uma água para ele. Olha, se o seu idoso tem essa dificuldade até de locomoção, né, aproveite e dê uma água para ele de vez em quando, converse com ele. Não deixe o seu idoso jogado, não, minha gente. Não deixa, porque você vai ficar idoso também. E tomara que fique, tá? Aprendendo bastante. Dialogue-se sem se fazer excessivamente falador, causando indisposição ao que eu escute, mas fale para e pelo bem. Desenvolva uma arte qualquer, seja a música, a interpretação instrumental, a pintura em tecidos, em louças, em qualquer forma. Exercite-se na costura, nos bordados, nos crochês e tricôs. Ajuste-se à jardinagem, à cerâmica, tanto mais que a maioria das pessoas já não dispõe da necessária paciência para aprender e fazer. Tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa, nossa. Não precisa ficar parado. Não há necessidade disso. A não ser que você não queira mesmo, mas coisas tem. Você que tem que saber buscar, ver com as suas aspirações, o que você mais gosta de realizar, o que você sempre sonhou durante sua vida de realizar e não conseguiu. Agora chegou a hora, quem sabe. Ah, mas eu estou velho para aprender. Tá nada, amigo. Tá nada. Tá velho nada. A cabecinha da gente está pronta para aprender sempre. Agora, se ficar parada, ela vai ficar preguiçosa. E aí, provavelmente, fica mais difícil mesmo. Aprenda e pratique. Não se deixe pesar sobre as teias das limitações desnecessárias. Onde estiver, coopere, mesmo que singelamente, com um serviço qualquer. Busque não se agasalhar na sombra ideológica que ele põe na cabeça, que o velho é imprestável, velho não tem mais condições, velho deve apenas aguardar a morte. Ah, tem gente que pensa assim. Ah, é triste. Eu estava estudando um dia desse um livro de antropologia. Eu estava estudando lá na época do sapiens, bem, bem antigos, aqueles sapiens de, sei lá, de 5 mil anos atrás, por aí, 6 mil anos atrás. Então, quando a pessoa ficava velha, ficava meio pesado para eles lá, eles matavam a pessoa, simplesmente. Levava a pessoa num lugar para ela ver a natureza e vinham por trás e davam uma machadada, uma coisa assim, a pessoa desencarnava ali. Bom, mas não é mais esse tempo, né? Hoje o tempo é diferente. O idoso hoje é um ser valioso para a sociedade. Sabe uma coisa que você pode fazer? É dançar, vai dançar. Isso é tão bom, né? Tão salutar. Tem tantos grupos aí. De ajuda, né, a essa melhor idade, como eles falam, que na verdade é mesmo, que é a idade do conhecimento, do discernimento. Jamais se admita dormente ou finado, pelo motivo de que seu corpo não mais alberga as possibilidades da mocidade. Dentre todos nós, Deus é o mais velho ancião, e mesmo assim ensinou Jesus que ele labora sem cessar, condicionando-nos a fazer o mesmo. Enquanto você estiver hospedado no corpo físico, saiba que devem existir motivos que a nós escapam, mas que estão nos planos do Senhor. Assim não se deixe emurchecer, nem descoroçoar. Eita palavra, hein? Descoroçoar na fé. Deve ser perder a fé. Persista servindo e operando nos esforços da vida ao alcance das suas condições gerais. Realize exercícios mentais de compreensão, racionalize os percalços e limites da idade, evitando revoltas, recalques, amargores e lamentações em função da idade avançada. Nossa, tem velho que lamenta a beça, né? Tem velho que ranzinza, chato, briguento. Nada disso, minha gente. Vamos viver uma vida de paz. Você é o vovô, você é a vovó, vocês são queridos dos filhos, dos netos. Que coisa gostosa. Para que ficar com rabugices, né? Para que ficar com essa coisa chata? No meu tempo era assim. Nossa, se é seu tempo é agora. Você está nele. Seu tempo é este, meu amigo, minha amiga. Não tem meu tempo, não. Seu tempo é agora. E vou te dizer uma coisa: voltar naquele tempo lá vai ser muito difícil. Que você não vai ter os confortos que nós temos hoje. Já pensou? Você tem que ir lá na bica buscar água na cabeça. Eu lembro das mulheres levando lata d'água na cabeça. É, acho que eu estou ficando velho. Mas vamos lá, né? Seja jovial nas atitudes, transformando a sua quadra provecta em seara de carinho e de ternura para quantos se aproximem da sua velhice equilibrada e feliz. Procure não braguejar os moços de cabeça oca, afirmando que no seu tempo não era assim. Acabei de falar, isso é interessante. Obrigado, Tereza. Então, no seu tempo era assim, no seu tempo é de agora, né? Tendo em vista que em todas as épocas, no seio de qualquer povo, sempre existiram os atordoados e exóticos, chamando a atenção de todos. Ah, no seu tempo também, vovô e vovó, tinha gente estranha, não tinha? Seja verdadeiro. Tinha muita gente estranha, muita gente exótica, esquisita, né? E eu me lembro de cada coisa, minha gente. Quer dizer, eu era bem criança, né? Vamos entender assim. Eu me lembro de cada coisa que acontecia lá, nossa, que eu não gostaria de ver hoje, não. E tem coisas que eu nem posso contar aqui para vocês. Coisas estranhas mesmo daqueles tempos lá da metade do século passado, né? Que eram ainda reminiscências do início do século. Aquelas coisas que não mudavam, era para mudar, era muito difícil mudar, era uma tradição que não se mudava. Ah, eu via muita coisa lá, muita coisa muito, muito boa também, melhores do que hoje. Muitos comportamentos familiares, né? Muitas conversas, eu via muito isso. Eu sou da época a gente de sentar em volta da lareira e contar história. E quantas vezes eu fui para fazendas, lá perto de Oliveira Foz, que é a cidade natal. E ali se sentava ali as pessoas mais velhas contando histórias para gente, criança. E às vezes era história de assombração. E depois você ia dormir. Ai, que medão que dava na gente, aquela fazenda, tudo que aquelas janelas estalando. Ai, que tempo que era aquele, né? Não maldiga a existência, pois se hoje tudo se torna mais difícil e problemático para você, em função da faixa etária com seu séquito de transtornos, recorde-se de que um dia, não muito distante, você saltou, cantou, correu, amou, equivocou-se e acertou, com a mesma mobilidade e possivelmente com a mesma argumentação usada pelos mais moços de hoje. É, a gente também já teve, né, já tivemos muitos momentos lá no passado que foram bons também, que os nossos jovens de hoje também fazem coisas boas. Só que a gente não sabe linkar isso, né? Então a gente ouvia nossas músicas, ouvia as nossos saraus, né? Aqueles passeios que faziam, né? Depois de uma festa, os moços lá, as moças conversando na praça. Isso é muito bom. Os moços também fazem isso, só que eles fazem da maneira que eles gostam de fazer, mas estão fazendo a mesma coisa. É claro que naquela época tinha um pouco mais de respeito pela vida, isso tinha. E hoje os jovens estão meio que brincando, né, com a vida, fazendo, às vezes participando de coisas que poderiam ser evitadas. Mas também lá atrás muita gente fez muita coisa errada. Então, minha gente, o tempo é o de agora. Se você está jovem, se você está idoso, presta atenção, nós somos todos de Deus, todos. E as nossas experiências são acumuladas, e essas experiências que vão ditando nos nossos comportamentos. Por isso que é importante pensar seriamente naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero fazer. E se eu estou idoso, eu posso muito bem colaborar, né? Não ficar aí morrendo a cada dia. Na hora que você tiver que desencarnar, você vai desencarnar, não vai ter jeito. Mas o jovem também desencarna, tá? Deixa eu te explicar isso, que talvez você não saiba. O jovem desencarna também. Será que você já sepultou algum familiar seu jovem? Se você já fez isso, você sabe que a vida ela tem os seus meandros, os seus meios que a gente não entende, mas são esses meios que nos fazem evoluir, né? Então não é porque eu sou idoso ou idosa que eu vou ficar aí tristinho da vida, esperando a morte, sentado, né? Pensando de quem já foi. Quem já foi, às vezes, já está voltando. E eu estou aqui ainda, mas. Eu lembro de uma história de uma mãe que chorava desesperadamente por um filho que tinha desencarnado, né? Então ela contava para uma pessoa lá. Que não conhecia a história dela, ah, pois é, meu filho morreu, que assim, foi nadar, morreu na cachoeira, e ela estava com a criança no colo. Sabe quem era a criança? Era o filho dela que voltava. Então a vida tem essa dinâmica. Então nós temos que estar nessa dinâmica todo o tempo, né? Recobre o bom ânimo, siga avante, conduzindo às bênçãos da sua velhice. Só a morte do corpo nos deverá impedir de atuar sobre ele nos labores de Deus. Enquanto ele não chega, continue servindo. Muita paz para você. Jesus te abençoe, te fortaleça, te potencialize para que sempre você seja uma pessoa dinâmica, importa a tua idade, e seja feliz com isso. Fique com Jesus.